Boa tarde. Queria começar por agradecer a presença do professor Dr. Carlos Silva Santos, que é o coordenador do Programa Nacional de Saúde Ocupacional, e a doutora Sandra Moreira, técnica superior da equipa que coordena esse programa. Pedi desculpa pelo atraso, mas nós tivemos em audições até muito tarde, portanto o tempo até foi muito reduzido para nós conseguirmos deglutir alguma coisa, mas foi possível a estes, pelo menos, que estão presentes. E agradecer o contributo que deram para este debate e que nós, a título excepcional, pedimos a vossa comparência, até de uma forma tão célebre e tão difícil, e agradecer também a vossa disponibilidade imediata para, face ao nosso contacto, poderem estar aqui já hoje. E por isso ia dar ao professor Dr. Carlos Silva Santos 10 minutos para poder fazer a sua intervenção sobre essa matéria. Muito obrigado.
Bem, em primeiro lugar, boa tarde, muito obrigado. Naturalmente, eu, como sou professor de Organização e Política de Saúde do Trabalho, curso de Medicina do Trabalho há mais de 35 anos e tenho agora, como a doutora Santos, somos técnicos da Direção-Geral de Saúde. E temos aqui a ideia de apresentar, em termos de consciência pessoal, de que, em relação a esta oportunidade, não deixar passar, dar o nosso contributo. Naturalmente, não é um contributo institucional da Direção-Geral de Saúde, como instituição, como ontem falei ao Sr. Diretor-Geral, mas é um contributo como técnicos, quando lemos o documento e tínhamos acompanhado este programa e queríamos dar aqui um nosso contributo para. A primeira questão que se põe é que esta lei...
Sr. Presidente, nós estamos no âmbito de audições de entidades, instituições, parceiros sociais. Eu, quando recebi isto, eu peço desculpa, mas até pelo próprio papel em que vinha, assumi como sendo um parecer da Direção-Geral de Saúde, emitido dentro da Direção-Geral de Saúde e oficialmente reconhecido e avalizado pela Direção-Geral de Saúde. Não entendi isto como sendo uma posição pessoal, individual, do senhor, com todo o respeito que o seu professor merece, do senhor A ou do senhor B. O que agora acaba de ser desmentido por este início de intervenção. E eu aí questionava se esta audição devia continuar nesse âmbito. Porque, digamos que aqui há um erro grave sobre os pressupostos. Erro esse que tem de ser corrigido. Recusamos a audição de outras entidades e pessoas que o solicitaram, precisamente com base nestes princípios.
Muito bem, levantou-se, na verdade, não sei.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, pelo que eu percebi, este sempre foi um contributo, eu não tive outra leitura que não esta, sempre foi um contributo da equipa que coordena da coordenação do Programa Nacional de Saúde Ocupacional da Direção-Geral de Saúde. Portanto, no fundo, esta equipa que faz esta coordenação discutiu internamente entre os diferentes colegas e fez o parecer que enviou a esse contributo. Na nossa opinião, sempre era isso que estava em cima da mesa, e não o facto de ser uma entidade da Direção-Geral de Saúde ou não. É a equipa que elaborou, que trabalha nisto há mais de 30 anos, tanto quanto eu sei, que é a entidade que tem mais experiência a nível nacional sobre estas matérias, e nessa medida nós fomos de parecer favorável que esta equipa, aqui representada pelo professor doutor, viesse cá dar o contributo. Eu sempre fiz essa leitura e não outra relativamente a esta matéria. Portanto, para nós não há qualquer dúvida em continuar a audição e agradecer o contributo que é dado.
Esse contributo obrigado. Já foi dado por escrito, como outras entidades deram.
Muito obrigado. O que eu queria aqui esclarecer, e peço desculpa fazê-lo perante os convidados a esta audição, eu queria aqui esclarecer o seguinte: o contributo foi enviado para aqui para a Comissão e foi remetido a todos os grupos parlamentares. Todos os grupos parlamentares viram qual era a essência do contributo e quem eram os titulares do contributo. Ontem foi levantada a possibilidade de, a título excepcional, fazermos esta audição. Ninguém levantou a questão da legitimidade da equipa de ocupação, da equipa de coordenação do Programa Nacional e, portanto, perante a unanimidade das posições, nós fizemos este contacto, pelo qual diligentemente responderam positivamente para ser hoje, e por isso presumo que, na verdade, o doutor, o seu deputado não estava ontem, e o seu deputado Artur Rego não estava ontem, estava um colega, e ele também foi ouvido neste processo de decisão para a audição desta equipa de coordenação do Programa Nacional de Saúde e não da Direção-Geral.
Muito obrigado. É verdade que eu não estava presente. É verdade que eu não estava presente ontem, mas também é verdade que na introdução o seu professor disse que nem sequer vinha como equipa. Vinha a ter, era um contributo pessoal. Era um contributo pessoal.
Sr. Deputado Armênio Santos, do PSD.
Sr. Presidente, o Sr. Presidente disse que de facto tinha havido um consenso entre todas as bancadas e o Partido Social Democrata foi um dos que, desde logo, reconheceu interesse em se criar aqui uma exceção, se abrir uma exceção, para ouvir esta coordenadora. De resto, o Sr. Presidente recordar-se-á que nós invocamos a natureza institucional, que tratando-se de uma comissão que estava agregada à Direção-Geral de Saúde, tínhamos toda a conveniência, havia toda a vantagem em se ouvir o contributo dessa coordenadora. De resto, havíamos avaliado, analisado o documento que nos foi remetido e, pela sua dimensão, constatámos que, de facto, era bom ouvirmos esta coordenadora. Mas não é menos verdade que o fizemos na convicção de estarmos a receber e a ouvir uma entidade com legitimidade e poderes institucionais. E o Sr. Presidente recordar-se-á que havia até uma associação de empresas de prestação de serviços externos na área da segurança e saúde e que nós rejeitámos exatamente em homenagem ao princípio de que neste tipo de audições só ocorreriam com os parceiros sociais e abrimos aqui uma exceção. Ora bem, aquilo que o Sr. Professor nos está a transmitir é que, e eu por acaso até tomei nota, por uma questão pessoal, de consciência pessoal, não é um contributo institucional da Direção-Geral de Saúde. Portanto, aquilo que o Sr. Professor nos acaba de transmitir é que nós ontem elaborámos num equívoco, avaliámos uma situação que em bom rigor não é aquela que de facto se passa. Da nossa parte, não queremos fazer disto nenhum caso. Lamentamos que tenha ocorrido esse engano. Para nós, este documento que aqui está continua a ser útil e não deixamos de olhar para ele com o devido cuidado e com o devido interesse. A exposição do Sr. Professor e a nossa participação nesta audição limita-se a esta nossa intervenção. Se o Sr. Presidente quiser dar a palavra ao Sr. Professor, naturalmente que sim, estaremos aqui respeitosamente a ouvi-lo, mas não mais do que isso, não participaremos nesta reunião, porque de facto se trata exatamente de uma situação para a qual não estávamos preparados, nós não imaginávamos que se tratasse exatamente de um contributo meramente pessoal. Sr. Professor, creia que não é menor desconsideração por si ou pelo seu trabalho, que nós lemos e foi exatamente em função da dimensão do trabalho e em função das questões que havia aqui suscitado que chegámos todos a um consenso. Agora, compreenda, esta casa tem que funcionar de acordo com regras e princípios e um dos princípios é ouvirmos, reunirmos com os parceiros sociais e a título excepcional situações mesmo excepcionais. E ontem elaborámos e decidimos esta posição no pressuposto de que o Sr. Professor representaria aqui a coordenadora, de certo modo, em representação da Direção-Geral de Saúde, à qual estão agregados e que tem uma posição sobre a política de saúde ocupacional. Sr. Presidente.
Obrigado. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Artur Rego, eu só queria aqui também precisar os termos da minha intervenção relativamente ao consenso foi na base do documento que todos tínhamos acesso e todos tínhamos o mesmo conhecimento, não tínhamos conhecimento de nenhuma matéria lateral a esta. Acho que aqui tenho que dar a oportunidade ao Sr. Professor para clarificar claramente qual é a posição que tem aqui, e pode ter sido um lapsus língua naquilo que é a sua intervenção. Se o Sr. Professor mantiver que é uma posição que está a representar a equipa de coordenação no âmbito da Direção-Geral de Saúde, é isso, temos conhecimento. Se não for, bom, na verdade aqui colocamos-nos num problema de ouvir só o contributo e não, eventualmente, não haver qualquer intervenção, também por um ato de simpatia perante aquilo que é a sua deslocação e a sua disponibilidade para cá vir. E quem quiser ouvir, claro, obviamente. Sr. Professor? Desculpa, Sr. Deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só acrescentar que, e digamos que faço minhas as palavras do Sr. Deputado Armando Santos, não tem nada a ver com o Sr. Professor, tem a ver com procedimentos. Estamos no âmbito de audições inseridas num debate que se está a fazer de uma proposta de lei. Há procedimentos nesta comissão e, portanto, temos de os respeitar. E esses procedimentos dizem quem é ouvido nestes momentos e em sede de audição pública deste tipo de diplomas. Prontos, exatamente. Gostaria só de dizer que no documento entregue fala precisamente da equipa de coordenação do Programa Nacional de Saúde Ocupacional. Não fala de contributos pessoais. Se por acaso, e mais uma vez, sem qualquer desprimor para o Sr. Professor e para a Sra. Doutora que o acompanha, se por acaso o Sr. Professor confirmar que não está aqui a título oficial em representação da equipa de coordenação e da Direção-Geral de Saúde à qual está vinculada, e for a título pessoal, eu penso mesmo que a audição, com todo o respeito que o Sr. Professor merece, não deve ter lugar, porque é uma violação de regras desta comissão. Muito obrigado.
Sr. Deputado, eu, obviamente, aqui sou mero coordenador da reunião. Eu colocarei à consideração dos Srs. Deputados, perante aquilo que foram os esclarecimentos do Sr. Professor, posteriormente. Sr. Professor?
Eu disse, quando dei os dois dados, foi para uma apresentação pessoal. Eu disse que era professor há uns anos e que era, por razões, a minha razão de consciência pessoal. Foi a minha razão da minha apresentação. Naturalmente, trago aqui mais um elemento da equipa e foi como equipa que apresentamos esta sugestão. Esta sugestão não é a sugestão da Direção-Geral do Sr. Diretor-Geral, é da equipa de coordenação que apresentámos. Portanto, isto até porque, como sabem, do ponto de vista do Ministério, a Direção-Geral segue ao Ministério, e os dois Ministérios é que deveriam ter feito esta proposta em tempos. Isto é uma proposta da Comissão, de uma leitura da Comissão de Coordenadora do Programa de Saúde Ocupacional, que não é um programa prioritário na Direção-Geral, portanto é um programa secundário, mas agora pessoalmente apresento, isto é uma razão de consciência e é da minha experiência, foi como apresentei individualmente, não a dizer, senão dizia que era eu individual, que estava a esquecer a minha colega da equipa, se nós somos uma equipa e assinamos os três o documento. Pronto, eu da minha parte digo, gostávamos de dizer só porque isto é uma matéria que às vezes poderá ter algum ponto em que o vis-à-vis pudesse ser importante, porque de resto o que está escrito, está escrito. E se me dizem que perceberam claramente, até a minha razão de consciência está cumprida, eu não preciso de dizer mais nada. Mas como sou um batalhador há mais de 35 anos e sinto que aqui podem passar coisas que, de certo modo, a Assembleia há de gostar de fazer obra bem feita, segundo a minha perspectiva, nós quisemos dar este contributo para que a obra pudesse ser melhor ou terem a oportunidade de confrontar com a componente de saúde que às vezes nestas questões vai atrás.
Sr. Professor, só queria, era um esclarecimento que acho que se calhar é a questão que se coloca relativamente a todos. Este parecer, este trabalho da equipa de coordenação do Programa Nacional de Saúde, foi dado conhecimento ao Sr. Diretor-Geral de Saúde esta proposta?
Como aprovação, não. Foi só como notícia.
Pronto, não só tem... disse que tinham dado um contributo, sim, não tendo referenciado o contributo.
Como do resto tem sido noutras matérias, eu tenho tido autonomia como coordenador do programa, autonomia do ponto de vista de dar opiniões técnicas sobre documentos. Deste, demos na agricultura, agora no projeto da agricultura, também sobre saúde ocupacional, e temos um sobre o relatório único também de saúde ocupacional. Portanto, é-me dada e eu dou opinião e depois, no fim, E agora, depois daqui acontecer, vou dar a notícia formal para conhecer, e ele já sabe, telefonámos ontem, e hoje depois digo, então, olha, entregámos, nós nestas matérias, desde termos entregue, é o nosso objetivo. Depois as consequências daremos mais tarde e faremos uma leitura mais tarde.
Bom, relativamente
mas, portanto, não é uma decisão, porque isto, para o processo de decisão interno, tem que seguir pelo menos 5, 6 etapas para ser aprovado. E nessa altura, aprovado, publicávamos. Não. Como é uma sugestão, uma legislação, que vai ser sempre vocês que têm a autoridade máxima, pessoa. É um processo interno que nunca poderá ter grande divulgação e grande posição. A Direção-Geral sobre isto nunca tomará uma posição pública conhecida, porque o que vai acontecer é nós vamos esperar a lei, e a lei é nossa. Como sair será sempre nossa.
Sr. Professor, eu penso que já foi, ficou claro que é um contributo, também ficou claro que relativamente ao Sr. Professor, o contributo já aqui tinha, nós no fundo a audição era para complementar e para esclarecer algumas daqueles que eram os contributos que aqui tinham. Eu confesso que entendo que essa equipa, se tem essa autonomia, ela também estaria, obviamente estará no aquilo que é o organigrama de funcionamento do Ministério, porque ele depende do Ministério, senão também não teriam usado indevidamente o símbolo da Direção-Geral de Saúde. Agora, perante as questões levantadas e todo o problema que se levanta, eu também não quero ficar com a responsabilidade de estar a seguir com a audição sem ouvir os grupos parlamentares, portanto, evidentemente, não tendo isto um caráter deliberativo, ouvir qual era a opinião e depois quem quiser. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, confirma-se aquilo que foi acordado ontem. Nós ontem acordámos sobre a audição da equipa de coordenação do Programa Nacional de Saúde Ocupacional da Direção-Geral de Saúde. É essa a equipa que está aqui à nossa frente representada. Dois dos três elementos, salvo erro.
Sim.
Portanto, até temos maioria da equipa aqui presente. E, portanto, eu não a vejo, nunca foi colocada a questão de ser de ontem, nunca foi colocada a questão de ser, de ouvirmos hoje a Direção-Geral de Saúde. Não, foi a comissão, a equipa coordenadora de coordenação do Programa Nacional. É nessa condição que houve acordo relativamente a esta matéria. Da nossa parte, Sr. Presidente, já perdemos tempo a mais com este formalismo, sinceramente. É um formalismo, sim, é um formalismo. Para nós não há qualquer tipo de dúvida que a equipa que aqui está é a equipa que nós acordámos em ouvir. Portanto, nós queríamos era recolher o contributo, e temos algumas perguntas para colocar à equipa coordenadora, que enviou um contributo na base da sua própria autonomia e independência que tem, não é, ao Parlamento para funcionamento. E, portanto, nessa medida, eu estou disponível e queria colocar questões.
Dito isto, eu confesso que é uma situação absolutamente caricata, porque, no fundo, é convidar alguém perante aquilo que são os documentos que nós temos, perante aquilo que é a leitura. É evidente que podia ter chegado aqui, ter passado à frente a questão da apresentação mais pormenorizada, ter dito que estava aqui a representação da equipa e nós não teríamos levantado grande parte das questões, porque eu gostava nos documentos. O que se percebe é que é uma prática corrente da equipa deste grupo fazer este tipo de procedimento, ou seja, tem autonomia, como dizem, tem autonomia, portanto também estarão de boa fé naquilo que era a apresentação. Agora nós podemos, entendendo os grupos parlamentares, se quiserem continuar com a audição, podemos continuar com ela no sentido de pelo menos ouvir o contributo, não colocando, cada um colocará as questões que quiser, portanto acho que...
Bom, eu sou das pessoas que menos pensam até nisto, considero isto um caso atípico, não é? É um caso atípico e também já foi considerado como um caso excepcional. Eu penso que, dentro da nossa benevolência e bom senso, penso que é tipo excepcional que deveríamos ouvir. E depois, naturalmente, quem não quiser colocar questões tem o direito próprio de reservar, mas esta é a minha opinião.
Então, eu acho que, para não perdermos tempo, porque temos plenário às 15 horas, há quem quiser... Está, eu acho que é um ato de simpatia, acho que também, ao mesmo tempo, ficamos aqui num problema complexo, e eu acho que, pela boa representação da Casa, pelo bom saber, e porque, no fundo, o equívoco também é nosso, eu acho que íamos dar a palavra ao Sr. Professor, e o Sr. Professor faz a apresentação, quem quiser colocar questões, quem quiser estar presente, está, e pelo menos ouvir o seu contributo.
Bem, então, sinteticamente, nós fizemos uma folha de síntese de várias coisas, mas o mais importante, e para nós é assim, esta é uma revisão da lei, tendo um fator intercorrente, que é diretiva Serviços. Aqui a primeira questão que já se tinha posto no passado e que não foi levada em conta é que o setor da saúde não se integra claramente da diretiva Serviços. Isto era, a Direção de Serviços de Saúde ficava a um bocadinho à parte, e isto é uma questão que nós levantamos para ver claramente visto. É, a questão da autorização para as empresas prestarem serviços na área da saúde não é enquadrável. A outra questão, e naturalmente a das mais importantes, é sobre a terminologia e sobre os conceitos. Nós dizemos que a lei antiga vinha ao ponto de promover a prevenção da segurança do trabalho. A segurança do trabalho é a prevenção dos acidentes. Até a prevenção da prevenção era não fazer nada. Portanto, digamos que a terminologia tem erros crassos, que têm a ver com uma tradução que tem alguns anos e que nós achamos que deveria, e sugerimos aqui, deveria ser valorizado. Quer o conceito de saúde ocupacional, englobando como um chapéu todas as disciplinas, quer cada disciplina incluir a sua área, não só a segurança do trabalho, a higiene. E por isso aqui temos uma série de conceitos que queremos discutir e pôr em causa o que está na tradução, até evocando a tradição, a velha tradição existente, quer da velha Direção-Geral de Higiene e Segurança do Trabalho do passado, quer da medicina do trabalho. E aqui tem sempre uma história que é entre o do e o nu, que é uma velha história, mas que é uma história não só de palavras, mas nós não queremos que voltar um pouco à terminologia do nu trabalho. Medicina no trabalho para nós é muito diferente do que a medicina do trabalho. O trabalho, na sua binómio homem, condições de trabalho, é objeto da medicina do trabalho. Portanto, medicina do trabalho é outra coisa, é como a alegria no trabalho ou a alegria do trabalho. Para nós achamos que é uma matéria. É verdade, tem uma razão importante, que é no passado, dizia-se, segurança dos trabalhadores no local de trabalho. Ao fazer uma elipse e retirar trabalhadores, ficou segurança no local de trabalho. Mas, na verdade, a segurança é do trabalho. Ser seguro no trabalho é uma coisa, segurança do trabalho. Era esta a terminologia clássica, de há mais de 70 anos, e que nós achamos que não está valorizado. Por outra coisa, é naturalmente, nós tratamos desta lei, uma lei de saúde dos trabalhadores. E, portanto, achamos que deveria ser saúde e segurança do trabalho, na perspectiva também da nossa leitura, que para nós é a alternativa de saúde ocupacional. A outra área é o risco, palavra risco, isolado é um risco, que eu costumo dizer, pode ser desde risco de enriquecer, risco de engravidar, risco de não sei o quê. Para nós, risco tem que estar sempre dito, risco profissional. Riscos profissionais é o nosso campo. E fatores de risco são os agentes causais, perigo, são. Isto está nas normas, outras normas complementares têm esta definição clara. Portanto, exemplos de terminologia que estão depois no texto. A outra área que nós gostamos de valorizar é: já existe uma lei aqui da Assembleia para aplicável à função pública, à administração pública, que é uma lei que não é esta, mas que lhe ficou enxertado esta matéria, que é a lei do contrato individual de trabalho, que tem a matéria de saúde ocupacional para efeitos dos funcionários. Nós achávamos que esta lei poderia muito simplesmente dizer aplica-se também à administração pública, porque ela é o mesmo, é pago copy-paste de uma outra lei que já tem aqui da Assembleia e poderia resolver uma situação a contento que já está, enfim, que já tem vindo a ser posta há mais tempo. Depois, temos um outro ponto importante que é, nesta lei foi colocado um bocadinho forçado, que é uma lei de organização de serviços, as questões do património genético e das puérperas e outros, que são áreas que nós achávamos que mereciam direito à lei ou espaço autónomo específico, porque esta é uma lei geral de organização de serviços e esse grupo. Como, por exemplo, saiu agora uma lei, por acaso saiu em decreto-lei, que é dos objetos cortantes e perfurantes, e digamos que ficou à parte, digamos, para criar alguma disciplina, que é as questões específicas em matéria de saúde ocupacional deveriam ter leis que não fosse a lei de organização. Depois, temos uma outra área que é, esta lei tem estado normalmente muito insuficiente na parte da vigilância médica. É um parágrafozinho só. E nós queríamos aqui acrescentar, até da nossa boa prática, algumas ideias, que pomos no texto, de que a vigilância médica, para não ser só aqueles que a gente chama em sentido pejorativo, ketchups, nem são check-ups, são ketchups, que é um exame desqualificado feito pelos médicos ditos do trabalho, às vezes nem do trabalho são, portanto nós temos uma prática tradicional pouco abonatória, digamos que é verdade, genérica, não é de todos, era uma forma de melhorarmos a qualidade do serviço médico. Os médicos não fazem só exames médicos, fazem também análise de risco. É uma questão que queríamos pôr na lei, era pôr a questão da gestão do risco, que é uma atividade essencial hoje na atividade de saúde ocupacional ou de segurança e saúde do trabalho, colocar também essa perspectiva. Pronto, digamos que, de resto, quanto aos funcionamentos e quanto às questões próprias dos recursos, então, ponto a ponto, nós vamos acrescentando algumas sugestões. Há aqui uma pequena sugestão que é talvez uma, enfim, uma ideia um bocadinho mais avançada do que seria a nossa competência, que é a renovação da autorização para as empresas externas prestadoras de cuidados é única. E nós aqui fazemos uma sugestão, é mais para pôr a questão ou não, se ela deve ser única, livre, ou se terá ou não renovação com algum prazo. Sugerimos esta ideia dos 7 anos, mas é uma sugestão só para lembrar a questão, é definitiva ou deverá ser reavaliada a tempo esta capacidade. Digamos, pronto, estes eram os pontos cruciais desta nossa sugestão. Naturalmente, a nossa sensibilidade vem para a terminologia e vem para a valorização da componente de saúde num programa que é e que visa a saúde dos trabalhadores. Portanto, dar-lhe um sentido mais forte a esta participação, sem alterar o essencial da legislação e do seu conteúdo e da forma como está estruturado. Disse.
Muito obrigado. Não sei se há algum grupo parlamentar, seguindo o PSD, se não quer...
Sr.
António,
deputado mais, António Cabral. Sr. Presidente, eu queria só agradecer a presença do Sr. Doutor, professor Doutor Carlos Silva Santos e da Doutora Sandra Moreira, de certa forma, porque é interessante os apoios aqui dados. Eu queria, de certa forma, contestar. É contestar e porquê? Na terminologia. Porque eu sou convidado para participar numa ação sobre Juntos na Prevenção de Riscos Profissionais, Iniciativa Europeia 2012-2013, e diz Agência Europeia para a Segurança e Trabalho. É uma agência europeia. Portanto, está a ver aqui, isto é uma linguagem que, portanto, decorrente e que faz o sentido que faz, mas é o que a prática nos diz. A segunda, a questão do risco profissional e do perigo, o risco e o perigo profissional é o risco de acidente. É o risco de acidente. Portanto, são duas questões que, no nosso entender, portanto, levantam muitas dúvidas e, portanto, agradecendo mesmo os contributos, não as subscrevemos totalmente, mas já subscrevo o facto de esta lei poder ter ido mais além. A administração pública não é contemplada e, portanto, acho que é uma nota interessante que registro. E é só. Muito obrigado.
Muito obrigado. O deputado Arménio Santos quer perguntar alguma coisa. O deputado Jorge Machado.
Presidente, eu queria em primeiro lugar a começar por agradecer ao vosso contributo enquanto equipa da coordenação do Programa Nacional de Saúde Ocupacional da Direção-Geral da Saúde. Nós não temos dúvidas em afirmar, já o dissemos em conversas que temos com outros grupos parlamentares, que provavelmente esta equipa será a equipa com mais experiência a nível nacional no que diz respeito ao tratamento destas matérias. Naturalmente, juntamente com a par do movimento sindical, nomeadamente a CGTP, que também tem grande reflexão e preocupação, serão provavelmente as entidades com maior reflexão crítica e com estudo sobre estas matérias. E, portanto, agradecer muito o vosso contributo, agradecer a vossa presença cá, apesar do incidente, e agradecer na pessoa do Sr. Professor Dr. Carlos Silva Santos e da Doutora Sandra Moreira o vosso contributo para esta proposta de lei. Nós consideramos que esta proposta de lei é efetivamente muito importante do ponto de vista daquilo que é as condições de higiene e segurança no trabalho. Bom, dito isto, para fazer uma nota prévia, só relativamente aos prazos de discussão. Há perspectivas de alargar os prazos de discussão que estão aqui a ser consideradas, que na nossa opinião seriam muito bem-vindas. Consideramos que esta matéria deveria merecer uma reflexão muito aprofundada. O vosso contributo ajuda a essa reflexão, pelo grau de detalhe que ele tem, e portanto achamos mesmo que era importante aprofundar a discussão sobre esta matéria e ouvir das pessoas que têm a mão na massa e percebem disto há largos anos para melhorar aqui a proposta de lei. Acho que toda a gente quer melhorar aqui a proposta de lei que está em cima da mesa e nesse sentido o vosso contributo para nós, PCP, é fundamental. Eu percebi, uma das perguntas que eu queria colocar tem a ver com o primado da saúde que aparece muitas vezes colocado nas alterações que vocês inserem na proposta de lei como contributo, claro está. Eu percebi, portanto, da explanação que fez o porquê desse mesmo primado da saúde. Há uma matéria que temos dúvidas, por exemplo, a proposta de lei reduz o número de consultas dos trabalhadores de 2 para 1, duas consultas anuais para uma consulta anual. Vocês, no contributo que deram, não abordaram esse problema. Nós consideramos que seria de manter as duas consultas anuais aos trabalhadores relativamente às questões de higiene, segurança e saúde no trabalho. Bom, era ouvir-vos. Segunda questão é, remetem muitas vezes, e o Sr. Professor Doutor fez essa referência, remetem muitas vezes para a legislação própria. Algumas matérias, como sejam o património genético, como sejam as questões dos produtos químicos, etc. Tem um conjunto de legislação que vocês promovem, fazem a proposta de eliminação e dizem isto deveria ser matéria de legislação própria. A pergunta que eu coloco, e é mesmo muito sincera no sentido de nos ajudar no processo legislativo, é se isto acontecesse, não estaríamos a cometer o erro de cair em algum vazio legal relativamente a esta matéria, não é? Qual é a nossa preocupação? É não permitir que esse vazio legal exista. E, portanto, na promessa, até concordando que deveria haver legislação própria que tratasse o problema é, se essa legislação própria depois não surge, não estaremos aqui a criar um vazio legal relativamente a esta matéria. Portanto, era a dúvida da reflexão que temos no grupo parlamentar sobre esta matéria. Também reflete-se naquilo que é o vosso contributo, aquilo que é uma preocupação do PCP, que é a questão da agilização dos licenciamentos e a renovação dos licenciamentos, que o Sr. Professor Doutor referiu e bem, que também temos sérias preocupações relativamente a esta matéria, porque quer agilizar os processos de licenciamento, quer permitir que as licenças sejam ad eterno, pode facilitar aquilo que é uma matéria fundamental, que é a exigência e o rigor destas empresas que prestam este tipo de serviços. E o licenciamento será um momento solene de verificação das condições de trabalho destas mesmas equipas. Ora, portanto, se agiliza o licenciamento, se as renovações passam a ser, não existem, não é? Passa a ser uma licença ad eterno, bom, estaremos aqui a abrir a porta a algum facilitismo relativamente às empresas e falta de verificação de condições de funcionamento. E, portanto, partilhamos essa preocupação e deixo aqui essas mesmas últimas questões e mais uma vez agradecer, em nome do Partido Comunista Português, o vosso contributo a esta proposta de lei. Peço desculpa, Sr. Presidente, que vão ser consideradas no nosso trabalho, como é óbvio, e iremos tentar refletir naquilo que estivermos de acordo, naturalmente, mas iremos refletir nas nossas propostas também aquilo que é o vosso contributo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu daria agora a palavra ao Sr. Professor para esclarecimento de algumas questões que foram colocadas.
Bem, há aqui uma questão primeira, que é a questão da terminologia, dizer que o erro não é recente. Portanto, o erro começa na tradução do inglês, Occupation Health and Safety, o Patient Health and Safety, e saiu segurança e saúde. É verdade que já vem desde a década de 90. Digamos que, como sabem, a nossa lei atual vem de 94, 96, 94, que depois teve várias emendas até o ano 2000 e depois é recuperada para a primeira versão do código e agora tem a terceira versão. Mas, no essencial, a terminologia, algumas delas até é de 1967. Em relação às funções médicas, são dados que recuperamos da legislação de 67. Portanto, digamos que o erro não é de agora, o que poderíamos dizer é porque é que não disseram nada antes. Digamos, nunca tivemos uma oportunidade que tivéssemos a tempo de poder dar essa sugestão. Mas por isso eu evocava aquela minha posição de docente, mas eu há 30 anos, quase todos os médicos, portanto nos últimos 35 anos, os médicos do trabalho são todos meus ex-alunos e todos eles têm... E nós defendemos esta terminologia, já advindia o catedrático que o meu mestre, o professor Mário Faria. Portanto, esta questão da saúde ocupacional, até tinha com a francesa, eles diziam Médecine du Travail, pois Santé au Travail. Digamos que os documentos da União Europeia normalmente são feitos nessas línguas e depois foi feita a tradução, não foi um êxito da tradução. Já eu assisti próprio, quando estive a representar o governo português na União Europeia, antes da entrada, que verificava que realmente não éramos muito bem bem cuidados como língua em relação, e a regra era inglês e francês. E às vezes do inglês, nós fazemos esta, digamos também, alguns dizem occupation health, saúde ocupacional, saúde laboral, outros dizem segurança, saúde. Na verdade, eu sei da história pessoal, sei quando foi feito num período em que realmente o prestígio da medicina no trabalho era limitado nesta década de 90, e quando foi a primeira lei de base de 1991, 441 de 91. É que na altura os médicos não tinham grande prestígio e, como sabem, saíram da lei. E passou a ser, para eles não estarem lá, falou-se saúde do trabalho. Naturalmente, hoje, nós dizemos que a saúde do trabalho inclui médicos, enfermeiros, psicólogos e sociólogos do trabalho e, às vezes, outros. Mas, na altura, não era prestigiante e havia um movimento antimédico para recuperar a função de técnico que estava em atraso, porque até essa altura era só via medicina do trabalho. E, portanto, para compensar, eu digo, está na altura hoje, de havendo tanto de higiene do trabalho e segurança do trabalho, e também de ergonomia, porque senão a gente com esta terminologia diz, onde é que coloca a ergonomia? Ah, fica no meio. E a sociologia é da... Epá, está a ver que... Isto é para dizer que os erros têm a sua história, também têm a sua vivência, e por isso eu digo que está na altura de voltarmos à linha, não da pureza da medicina no trabalho, que eu já não defendo. A medicina no trabalho é só uma disciplina da saúde ocupacional, uma só. São elas, são as outras disciplinas também são importantes, e voltarmos a valorizar os dados. Aqui outro dado também importante é que fala só da saúde do trabalho, tendo comido a palavra higiene do trabalho. Digamos que também foi uma primeira golpe, foi dado na lei 488/99, virada para a administração pública, tínhamos uma lei própria, e que aí caiu a higiene. Aí na altura a gente pensou, bem, é para serviços da administração pública, tem pouca higiene do trabalho. Não é higiene, limpeza, higiene do trabalho ligado às condições ambientais, e aí caiu e ficou só segurança. Ora, a segurança do trabalho é a prevenção dos danos provocados por acidentes de trabalho, e não é mais. É verdade que vocês também fizeram aqui uma lei, falaram dos técnicos de segurança do trabalho, e lá caiu a higiene, ficou só no programa formativo. Estão a ver? Pronto, estou a explicar a razão de que também é bom levarmos todos os que são pontos importantes. É evidente, dizem, a higiene do trabalho foi da tradição industrial dos países. A higiene do trabalho vinha a ver com a exposição a químicos, a ruído, a outros. É verdade que a gente diz, hoje estamos num pós-moderno, a indústria já vale pouco, a higiene do trabalho terá menor. Nós lembramos que a questão da qualidade do ar interior dos edifícios, inclusive este, também já faz parte da higiene. Portanto, digamos que recuperámos territórios novos. Mas há territórios sem dono. As lesões musculoesqueléticas ficam em que território? Da ergonomia, são da patologia do trabalho, enfim. Digamos, é para dizer que esta a ideia de, é vasta da terminologia, mas devemos procurar, enfim, nós defendemos esta. Quanto aos trabalhadores serem inquiridos duas vezes por ano e só uma vez, nós não fizemos muita questão porque não temos prova de alguma vez alguns terem sido inquiridos duas, nenhuma. Portanto, aquele artigo é um artigo virtual em termos práticos de nós o termos visto. A nossa concordância é se não se faz duas, talvez tente uma, mas é uma prática que nós não temos prova comprovada de ter sido feita. Mas é muito importante, isso implicava que os trabalhadores tivessem fossem mais proativos na participação. E pronto, isto não temos mais nada a dizer. Quanto ao vazio legal, nós não estamos à ideia de estes elementos que foram adjuntos a esta lei foram pertinentes porque havia diretivas que havia prazo a transpô-las. Se não ficarem aqui, teriam que ficar, digamos, a sugestão de haver duas leis. Não só esta, mas imediatamente da vossa responsabilidade terem que fazer outra para não ver vazio. Eu aí não sei responder tecnicamente, mas a ideia não é tirar para o zero, é apartar desta lei, porque não é parte essencial dela. Pronto, mas também não está mal, cá ficando é melhor estar que não estar. Mas está, isso é a nossa opinião. A ideia era só dar-lhe valor per si, fazer uma reprodução dessas diretivas com maior empenho. Mas nunca zero. Certo. Depois, a renovação e a agilização. Nós, neste momento, temos a generalidade das empresas autorizadas, temos uma boa relação com as duas associações de empresas prestadoras, temos 350 empresas autorizadas e estamos, neste momento, a elevar o nível qualitativo das exigências rapidamente. Depois, Neste momento, o que nós sentimos já não é tanto aí o processo de licenciamento, é pôr a questão. Algumas vão fazer 3, 4, 5 anos, como é que vamos voltar a visitá-las? Nós temos essa hipótese porque temos as auditorias, a possibilidade de fazer auditorias de iniciativa da administração. E até temos preparado isso com as nossas autoridades de saúde, de poder fazer auditorias. A ideia, se é de renovação, havia direito a um certo pagamento de taxas. Se a auditoria, se é da nossa iniciativa, nós acordámos na altura com a ACT em conjunto, acordámos que somos nós a tomar a iniciativa, não vamos cobrar taxas. E, portanto, é esta a questão. Disse.
Obrigado. Sr. Professor, ainda antes de concluirmos esta reunião, o Sr. Deputado Arménio Santos queria levantar uma questão.
Foi e é de princípio. Nós não temos que estar aqui a julgar o trabalho desta comissão. A nossa avaliação é positiva e foi exatamente nesse sentido que ontem transmitimos ao Sr. Presidente que víamos com interesse esta audição. O trabalho aqui em nosso poder, naturalmente, que vai ter da nossa parte adequada análise e vai ser naturalmente ponderado pelo próprio grupo parlamentar do PSD. A nossa participação nesta reunião tem a ver com a questão de princípio de funcionamento, das regras de funcionamento desta Comissão. E só. Não está em causa a consideração que temos pelo professor Carlos Silva Santos ou pela doutora Sandra Moreira, ou pelos elementos que integram esta comissão, uma questão de princípio. Ontem tínhamos na mesa outro pedido, exatamente de uma associação de empresas prestadoras de serviços, e nós, em obediência a esse mesmo princípio, decidimos não o ouvir, não ouvir essa associação. E, portanto, que fique claro que a posição do Partido Social Democrata rege-se por estes princípios e não por quaisquer outras razões. Muito obrigado e agradeço também a presença do Sr. Professor e do Sr. Doutor.
Muito obrigado. Entretanto, também só agradecer mais uma vez e esclarecer que, na verdade, isto era uma audição a título excepcional. Normalmente não fazemos este tipo de audições. Ela enquadrou-se neste regime. Também não posso deixar de repetir que nós temos de ter cuidado quando se faz a leitura dos documentos e fazemos o apuramento. Devíamos ter confirmado previamente qual era a autonomia, qual era a dimensão da equipa antes de termos feito este convite. Muito obrigado. Até mais uma vez pela vossa deslocação.
Presidente, peço desculpa, cumprimento o Sr. Professor e a Doutora, mas é uma questão de funcionamento da Comissão relativamente ao calendário de análise. Pedia que os colegas dos diferentes partidos pudessem ficar uns minutos, por favor.
Bom dia.
Bom dia, prazer. Bom dia.